E tá no ar! Podcast Tiro de Meta! Mais uma semana aqui de Tiro de Meta, gente. Sem falhar. Toda semana a gente tá aqui, vai estar aqui pra debater o que de melhor está acontecendo no mundo do futebol. O podcast que vive o mundo do futebol é o Tiro de Meta. Hoje eu estou com os meus brilhantes comentaristas Vitor e Thiago de novo pra debater muita coisa. Hoje vai ter Nations League e principalmente o Brasileirão que a gente ama, né? A gente ama. O Brasileirão vai viver aqui no Tiro de Meta. Vamos começar pelo Thiago hoje. Thiago, já fala o seu destaque inicial, meu garoto.
Fala, galera. Boa noite. Bom dia, né? Boa tarde. Depende do horário que você tá escutando. Meu destaque inicial vai pro garoto Xavi Simons, de 17 anos, que foi relacionado pelo PSG. O garoto era da base do Barcelona. O PSG roubou ele, né, no dinheiro mesmo, aliciou. E agora vai botar o garoto pra jogar na estreia do Campeonato Francês. Esse é meu destaque.
Muito bom, hein? Muito bom destaque. Esse garoto aí, eu ouvi falar dele. Ouvi falar muitas coisas boas. É tipo aquele Negueba que saiu no Flamengo também.
Muito bom.
Saiu com uma grande... E fala aí, Vitor, emenda seu destaque inicial, meu garoto.
Boa noite, Tiro de Meta, boa noite, Thiago, boa noite aos ouvintes, boa noite, Patrick. Se você hoje acordou sendo Jaylen Brown, Jason Tatum e Marcus Smart, saiba que não basta fazer um grande jogo para vencer na NBA. Os árbitros também têm que jogar a seu favor. Ou melhor, não jogar a seu favor, né? Os árbitros têm que fazer uma partida justa, fato que não aconteceu entre Boston e Raptors.
Rapaz, esse seria o meu destaque inicial, porque foi um negócio tão bizarro, cara, que aconteceu ontem, que é até difícil explicar o quão bizarro foi o jogo ontem, com esse... O time do Celtics foi simplesmente assaltado em quadra, simplesmente assaltado na cara dura. Os árbitros pareciam que vieram mal intencionado mesmo, eu nunca tinha visto isso. Acompanho a NBA desde 2012, 2013... Por aí, nunca vi isso na minha vida, o que aconteceu ontem. Só incrementar o destaque do Vitor, porque seria o meu destaque também. Foi vergonhoso o que aconteceu ontem. Vergonhoso. E o Celtics corre risco de ser eliminado amanhã no jogo 7, que vale a classificação para a final do Leste.
E o complicado é que você faz um bom jogo e o árbitro ainda influencia nessas partidas. Isso, para um atleta, deve ser devastador, né? E, bom, já que esse seria o seu destaque, Bené, eu vou aproveitar e fazer um outro destaque positivo na NBA, ou melhor, dessa vez positivo, o Eric Spoelstra, tão criticado, mesmo nos bons tempos, LeBron James em Miami, faz um ótimo trabalho esse ano e leva o Heat à final de conferência. Vamos ver quem eles vão pegar e vamos ver se o Heat vai ter fôlego para chegar na final da NBA. Grande trabalho do técnico e da comissão técnica.
O Eric Spoelstra, ele é top 5 da NBA há muitos anos. Trabalho muito consistente, mesmo depois que saiu o Big Three todo, é um grande treinador.
Desculpa interromper aqui, Bené, mas você falando que nunca viu isso na NBA, né? Porque você assiste futebol.
Na NBA mesmo. No futebol, a gente... Acontece também no futebol. Mas, então, na NBA, cara, não sei. É porque no futebol, dá pra... É menos bizarro, porque parece que... Não sei explicar, mano.
Não, talvez na NBA seja... Abre uma margem pra subjetividade menor do que o futebol abre. Em determinados lances, sabe?
Tem menos interpretação, né?
Muito menos interpretação. Muito menos. Pra você ter ideia, o lance clássico de ontem do jogo do Celtics foi um lance que seria falta, uma falta, tipo assim, uma falta muito, muito clara, extremamente clara, e ele não deu nem falta nem a bola pro Raptors, ele deu o jump ball. Eu não consegui entender o que ele pensou, então é uns bagulho muito bizarro que acontece que não dá nem pra explicar. Mas vamos em frente que como a pauta é futebol, o podcast é de futebol, mas a gente fala muito de NBA aqui nos destaques, que a gente ama muito também. Mas vamos pra Nations League, Vitor, vamos pra Nations League, porque o seu homem, aquela máquina, fez seu centésimo gol e o centésimo primeiro também, se não me engano, por Portugal. O grande jogador Cristiano Ronaldo. O que você tem a dizer sobre essa atuação de CR7 ontem, Vitor?
Meu amigo, falar do melhor jogador do mundo é fácil, né? Um dos melhores, um dos maiores atletas que vive no nosso tempo, de todos os esportes. E contra uma das vítimas favoritas dele, né? Já tinha torturado a Suécia nas eliminatórias para a Copa de 2014. Tortura novamente com dois golaços. E ele tá a 9 gols agora da artilharia de todas as seleções de futebol. Isso é um dado impressionante. É um iraniano que tá na frente dele, salvo engano, eu não vou me atrever a falar o nome dele. E o mais engraçado disso, ou melhor, né? O mais curioso para você calar a boca de todos os haters, é que desses 101 gols, 17 apenas são em amistosos. um dado que trouxe o VSR, Vitor Sérgio Rodrigues, do Esporte Interativo. Desses 101 gols, 17 são em amistosos, ou seja, todos os outros são em competições oficiais, em competições importantes que Portugal disputa. É um cara que mantém Portugal competitivo durante todos esses anos. Desde 2003, Portugal está em todas as Copas, que foi o ano que ele estreou pela seleção. É fácil falar desse cara, né? O cara é um monstro. Enfim, dois golaços. Agora ele se tornou o primeiro jogador europeu com mais de 100 gols por seleções, e isso é muito bacana porque Portugal esse ano está com um time muito competitivo, e dentro de 2 anos, que é a Copa do Mundo, se Cristiano Ronaldo ainda estiver em alto nível, Portugal é uma das fortes candidatas para levar o caneco em 2022.
Antes de passar pro Thiago, cara, eu queria incrementar nessa questão do Cristiano Ronaldo. O Thiago, eu sei que ele é mais adepto ao Messi, ele gosta mais do Messi. Essa semana, depois do jogo de Portugal, o André Reine, narrador dos canais Esporte Interativo, ele tuitou o seguinte, ele disse assim que o Messi, ele, no par ou ímpar, para a maioria das pessoas, todo mundo escolheria o Messi, e que para ele é melhor. Mas o Cristiano Ronaldo tem uma personalidade e uma liderança que faz ele ser muito mais foda do que o Messi. Você concorda com o André Reine?
Hoje em dia, sim, concordo. Eu já fui muito mais crítico do Cristiano, mas ele já demonstrou no campo. Não que ele não demonstrasse antes, mas eu já fui muito mais Messizete, né? Mas hoje, enxergando, eu aprendi a respeitar o Cristiano Ronaldo pela história que ele construiu. Eu concordo que eu acho que o Messi tem mais habilidade. O Messi é melhor do que o Cristiano Ronaldo, bola por bola. Mas o Cristiano Ronaldo é maior pro futebol. O Cristiano Ronaldo fez mais história. E eu acho que daqui uns anos ele vai ser mais lembrado do que o Messi. Não que o Messi não vá ser lembrado, os dois vão sempre ser lembrados. Mas quando eu falar para os meus netos de futebol, com certeza eu vou lembrar primeiro do Cristiano Ronaldo do que do Messi.
Acho que é muito mais difícil fazer o que o Cristiano faz com o talento dele do que o Messi faz, entendeu? As pessoas chamam ele de robôzão, como se fosse fácil você começar a treinar e se tornar um jogador que nem ele é. Enfim, eu acho que o Cristiano é um exemplo não só para um profissional, um exemplo de vida mesmo. Cara,
mas eu não acho que isso seja demérito do Messi também, não, porque ele tem um talento e sabe aproveitar. Mas o Cristiano Ronaldo aproveitou mais do que a vida ofereceu para ele. Inclusive, acabei não falando dos gols, foram dois golaços, né? Cristiano Ronaldo, que há muito tempo não fazia gols de falta, e esse ano, depois da pandemia, voltou e já fez uns 2 ou 3 golaços de falta, se eu não me engano. 2 eu lembro, o terceiro eu não tenho tanta certeza não. E o segundo gol também foi uma figura.
Ele tinha feito um golaço de falta no finalzinho do Campeonato Italiano contra o Torino. Eu lembro porque eu tava em Beck Juventus nesse gol. Desde então, esse foi o último gol que ele tinha feito de falta.
Achei que golaço. Você ia dizer que você tava em Turim vendo o jogo, cara. O jogo nem sei se o jogo foi em Turim.
Porra, tava fechado, pô. Os estádios já estavam fechados, não deu.
Ah, entendi. Implementando essa questão do CR7 em clube, você acha, pra você, Vitor, que ele consegue trazer esse caneco da orelhuda pra Juventus? Você acha que ele precisa sair de lá? Você vê futuro? Você que é um especialista em Série A Team?
Bené, eu acho que precisa de um pouco mais de comprometimento dos jogadores, igual ele tem. Vamos ver também, a gente tem que avaliar o Pirlo, né? Entrando como técnico agora da Juve, vamos ver o trabalho que o Pirlo vai fazer. Mas outros caras têm que aparecer para dividir esse protagonismo com ele. O Dybala tem que começar a jogar melhor, por mais que tenha sido eleito o melhor jogador do campeonato italiano. Tem que começar a aparecer mais nos clutch moments. Mas tudo vai depender do Pirlo. Vamos ver como é que o Pirlo vai trabalhar. Esse mês começa no campeonato italiano novamente. A expectativa é boa. O Pirlo foi um grande meio campo. Talvez ele dê um jeito no meio campo da Juve, que deixava muito a desejar na parte criativa do jogo.
Para isso eles contrataram o Arthur, né? Trocaram no Pjanic.
Vamos ver a atitude dele, profissional, porque dizem que ele é muito baladeiro, né? Tem notícia dele batendo carro aí, que ele não é um cara tão comprometido como deveria. Mas eu acho que se ele botar na cabeça de jogar, ele tem muito a contribuir.
O Arthur, ele é um bom jogador que faz o feijão com arroz. O problema é que ele só faz o feijão com arroz. Mas fazendo feijão com arroz, ele é excelente.
Bom, se Cristiano Ronaldo insistir, ficar mais uns anos, consequentemente a orelhuda vem. Porém, temos que ver como é que o Pirlo vai trabalhar esse time. Bons valores tem, vamos ver como é que a Juventus vai jogar a partir dessa próxima temporada. Mas se tratando de Cristiano Ronaldo em Champions League, o maior jogador da competição, o maior jogador da história da competição, tem tudo para ganhar mais uma e levantar o sexto caneco.
Palavras belíssimas para Cristiano Ronaldo.
Eu fico um pouco empolgado, quando a gente fala dele eu fico um pouco empolgado, confesso.
Rivalizando, indo pra Catalunha, Thiago, você é especialista em Barcelona. O Messi ficou. O que você tem a dizer, cara?
Cara, foi contra a vontade dele. Todo mundo sabe disso. Ele não queria ficar. Bom, segundo ele já vinha falando pro presidente, né? Desde o início da temporada que ele não ia ficar. É, mas acredito eu que aquele 8x2 deu um belo do empurrão. Ele desistiu de vez o time com aquele resultado. Mas assim, o Messi é igual o Cristiano Ronaldo, né? O Messi é o Messi. Dele a gente pode esperar qualquer coisa. Então eu não duvido que ele vá jogar bem novamente, não. Porque o cara não joga mal. Só um jogo grande da seleção.
É, e essa situação toda pode servir de motivação pra ele. Chegar nessa próxima temporada e usar isso como gás e arrebentar. Sim. Por mostrar pro Barcelona que ele é o cara ainda. E eu achei a atitude dele de não ter forçado ainda mais a saída, uma atitude bacana. Um cara cria do Barcelona, desde menino lá no time, lá no clube. Levar isso para as vias judiciais ia desgastar e não tinha necessidade. Ele vai ficar um ano a mais e vai sair depois de graça.
Parece que tinha a cláusula e ele não quis forçar na justiça, mesmo com o presidente não liberando.
Essa atitude foi bacana. Eu achei bacana ele não ter esse desgaste com a torcida, com a diretoria. E respeitar a história que ele tem. Ele deu muito pro Barcelona. E o Barcelona também deu igual a ele desde o início. Então, achei bacana ele continuar, abaixar a cabeça de uma certa forma. E encarar um novo desafio, né? O Barcelona é um outro time. Vamos ver qual vai ser a atitude do Messi dentro de campo.
Só pra incrementar mais, o gancho aí que você deu. Você mesmo, Thiago, você acredita no projeto do Barcelona? Tá saindo muita gente. Vamos ver esse novo Barcelona. O que você acha?
Ah, cara, depende de quem eles vão contratar aí também. A gente precisa ver o trabalho do treinador. Eu não conheço ele, mas um time que tem o De Jong, o próprio Messi, tem o Griezmann, que não tá jogando bem no Barcelona, mas que é o Griezmann, né? Jogou muito na Copa do Mundo. É, não é um time qualquer, é um time que tem várias peças boas, bem, bem treinado. Eu acredito eu que possa dar liga sim. Não falo que vai ganhar, que é favorito para ganhar a Champions League, mas tem time para brigar. Se o treinador fizer um bom trabalho, a minha maior crítica ao Barcelona, à diretoria do Barcelona, é que na maioria desse tempo eles perderam seus maiores jogadores e na hora de repor, acabou repondo muito mal. Até hoje não conseguiram contratar um lateral direito decente, desde quando o Daniel Alves saiu. Improvisaram o Sérgio Roberto, contrataram o Semedo e ficou por isso mesmo. Eles vão empurrando com a barriga há muito tempo. Eu acho que esse foi um dos motivos pelo qual o Messi quis sair.
Você não acha também que... Eu tô falando por fora, não sou especialista em Barcelona como você. Mas eu vendo de fora, assim... Pra mim, o último trabalho consistente que o Barcelona teve foi com o Luis Enrique. E o time também não era lá essas coisas. Tinha o trio MSN jogando demais. Isso aí empurrou tudo, né?
Ah, cara, a verdade é que a zaga do Barcelona, se você for parar pra pensar do meio pra trás, o Barcelona... nunca foi tão forte assim, nem nos tempos do Pep Guardiola. A diferença é que a maior defesa do Barcelona sempre foi ficar com a bola, né? É, com meio de campo muito criativo e com o Messi, ou jogadores para segurar a bola lá na frente, igual o Thiago Henry, já teve o Eto'o. O próprio Ibra, que não teve tanto sucesso, mas segurava bem essa bola lá. É, na maioria das vezes, a maior defesa do Barcelona era o ataque. Ele sempre mantinha uma bola no ataque e não tinha por que ficar marcando tanto.
Muito bem. Tem alguma coisa a incrementar aí, Vitor?
Olho no Rick Puig.
Sim, De Jong, o Rick Puig é um meio de campo bom, cara.
Cara, eu tenho muita esperança nesse jogador. Esse cara vai brilhar muito com a camisa do Barcelona. Ele estreou na temporada passada, já no lockout, após o lockout. E se esse cara for bem aproveitado na próxima temporada com esse treinador que gosta de valores jovens, esse cara tem muito a crescer e chegar perto em níveis de Xavi e Iniesta no Barcelona.
O único mal é que esse treinador ele tá parecendo o Bausa, né, quando chegou no Palmeiras. Só tá contratando argentino. Ele só contrata holandês. Ele quer o Dempai, o Inaldo. Já tem o De Jong. Daqui a pouco fala em um zagueiro holandês aí. Zagueiro, lateral. Se não, já
Van Dijk, né? Van Dijk aí no Barção.
Ah, Barcelona não tem essa
pica, rapaz, né? Aí seria uma...
Então, fechamos então aqui a parte europeia do nosso episódio. A parte do Velho Continente. Vamos vir pro Brasil. Pega o avião, decola, chega aqui no Brasil. Porque teve Brasileirão esse meio de semana com Fla-Flu corridíssimo. Aos 20 minutos do segundo tempo, tava todo mundo morto em campo. Vamos começar por esse jogo mesmo? Vamos começar por esse jogo, Vitor. Fala aí do Fla-Flu.
O Flamengo mostrou uma superioridade no jogo muito maior do que a demonstrada nos outros Fla-Flus do ano, né? Creio que foi o sexto ou quinto Fla-Flu desse ano. Com o Jorge Jesus, o Flamengo não tinha demonstrado tanta superioridade como demonstrou no primeiro tempo de ontem. Logo no início do jogo, o Felipe Luiz faz um gol num belo cruzamento do Isla. Esse cara cruza até melhor do que o Rafinha, cara. Isla cruza muito bem a bola, É um jogador que dá muito volume de jogo. O Flamengo entrou com uma intensidade muito forte no primeiro tempo. E perna por perna, o meio-campo do Flamengo devastou, cara. O Thiago Maia fez uma partida maravilhosa no primeiro tempo. O Gerson com muita movimentação. Egídio não aguentou aquele lado ali com o Everton Ribeiro. Fez o primeiro gol muito rápido, continuou martelando. O Fluminense não teve chance nenhuma no primeiro tempo. E no segundo tempo o Flamengo relaxou. Em ritmo de treino mesmo, parecia isso. A superioridade que o Flamengo demonstrou ontem foi muito maior do que nos outros Fla-Flus. Teve uma oscilação nos outros jogos, onde o Fluminense até demonstrou uma superioridade dentro do jogo melhor, em alguns momentos. E ontem isso não aconteceu.
Aliás, desculpa, não pedi minha opinião ainda, mas falando aqui, faz muito tempo que o Egídio não aguenta Everton Ribeiro, né? Faz muito tempo mesmo, sempre jogando ali daquele lado dele, já tomou caneta, já tomou chapéu.
Já pode emendar aí, Thiagão, com seu comentário sobre o Fla-Flu.
Foi um jogo muito controlado, o Flamengo soube jogar o jogo, surpreendeu o Fluminense, o Daí esperava aquele Flamengo do Jorge Jesus com velocidade no ataque, os toques mais rápidos, só que o Domenech fez diferente. Ele botou muitos meias no jogo, apesar do Everton Ribeiro ser relativamente rápido, mas ele é rápido com a bola no pé, diferente do Bruno Henrique e do próprio Gabriel. Acontece que surpreendeu ele não esperava isso, o Flamengo povoou o meio campo e controlou o jogo. Thiago Maia, monstro para mim, dono do jogo, foi o melhor jogador em campo na noite de ontem. E o Flamengo tem que arrumar dinheiro para contratar o Thiago Maia. Não sei de onde, mas tem que arrumar.
O cara comete uma falta apenas no jogo. Isso é, para um meio-campo tão competitivo, isso é muito crucial. O Gerson acerta 50 de 56 passes, consegue sucesso em 4 de 5 dribles tentados. O Everton Ribeiro, 4 desarmes. Não é um jogador que fica para marcação, mas consegue 4 desarmes. Perna por perna, o Flamengo com vontade, o Fluminense não conseguiu ser competitivo. Perna por perna, venceu a qualidade. Venceu a qualidade. O segundo tempo podia até ser um placar até mais amplo. O segundo tempo o Flamengo teve até um gol anulado. Foi até displicente em alguns lances, principalmente até o Everton Ribeiro em alguns contra-ataques. O Arrascaeta perdeu dois chutes na cara do gol. Pra ele, na cara. O Gabigol deixou ele em ótimas condições pra marcar. Se tivesse um pouquinho mais de concentração como teve no primeiro tempo, esse placar podia ser até mais dilatado do que foi.
Eu concordo com você, com o Thiago Maia, né? Thiago Maia, que se você parar assim pra pensar e você ver as estatísticas do jogo e ver que ele só tem uma falta, você pensa que ele não deu o combate, mas não. Ele dividiu muitas bolas e todas as bolas que ele dividiu foi limpo e ele ganhou. Limpo também porque o Klaus deixa o jogo correr, né? Muito boa a arbitragem de ontem, eu assisti o jogo todo. Gostei muito da arbitragem.
Eu particularmente não gostei, não. Eu achei que ele forçou muito. Eu achei a arbitragem de Santos e Flamengo muito melhor. Aquele jogo que o cara deixou correr. Mas quando é falta, cara, não tem como você deixar passar, entendeu? Eu acho que teve alguns lances que quebraram o jogador e ele não deu falta. Essas estatísticas estão um pouco enganosas, essas estatísticas aí.
Ele deixou o jogo correr dessa forma, porque acredito eu que jogador brasileiro, ele é um pouco mimado. Então, se, apesar que falta tem que dar falta, né? Mas o cara, nas jogadas em que os jogadores valorizaram, mesmo que tenha sido falta, ele não marcou. Isso, para mim, foi uma forma de tentar controlar o jogo, de mostrar, ó, não vou marcar falta besta. Mesmo que tenha sido falta, o jogador valorizou e ele quis mostrar pro jogador que, dessa forma, ele não ia marcar falta. Eu entendi como uma forma de controlar. É um início, né? Para os jogadores brasileiros entenderem que o jogo tem que ser jogado dessa forma. Não tem que ficar se jogando toda hora. É chato, chato demais. Não gosto dessas coisas, não.
Creio que é um bom início de conscientização, que pode levar a uma conscientização para o futebol brasileiro. É muito chato, vários jogos são assim, de muita falta, pouco jogo, faltas idiotas. Claro, falta é falta. Aconteceu principalmente com o Gerson, ele sofreu muitas faltas no jogo que não foram marcadas. Talvez isso leve a um bom caminho. O futebol brasileiro ganharia muito para uma conscientização, principalmente dos jogadores, claro, que são os protagonistas do espetáculo, caso eles disputassem mais na bola, menos no corpo, menos nhenhenhê, enfim, vamos ver no que isso vai dar.
Nosso amigo Vitor disse que o Isla, né, cruza muito bem. Tem muito flamenguista falando que já que ele é melhor que o Rafinha, que o Flamengo repôs bem. E realmente o Flamengo repôs muito bem essa lateral direita, mas eu não acredito que o Isla está à frente do Rafinha, não. O Isla, ele peca às vezes um pouco na marcação. Tudo bem que faz muito tempo que o cara não joga, né? Tá voltando agora. Tanto é que ele não joga os 90 minutos em jogo nenhum. Mas enfim, o Rafinha é melhor que o Isla. Só queria deixar
O tempo vai dizer a história de cada um no Mengão, né? Mas assim, cruzando, eu já vi, já dá pra perceber, não, também pelo Chile. Cruzando, eu acho que ele tem um aproveitamento em cruzamentos melhor do que. Isso depende muito do quem tá recebendo o cruzamento, claro. Mas o aproveitamento dele em cruzamentos é muito superior ao do Rafinha.
O cruzamento de ontem também, muito porque a defesa do Fluminense é uma mãe, né? Nunca vi aquilo. Dá 3 dias pro cara pensar o que vai fazer, como que vai cruzar a bola pra área. Deu muito espaço. O cara, quando é bom, com muito espaço, faz o que quer.
Foi
o que
e dois gols muito parecidos, né? Você acha que foi falha do Muriel, Thiago?
Eu acho até que foi estudado. Eu tava fazendo uma pesquisa hoje aqui no Twitter, que eu vi que alguém mandou pesquisar rebote do Muriel. E tinha muito torcedor tricolor, sem ser desse jogo, né? Há muito tempo atrás, falando que o Muriel soltava muitas bolas. E se você reparar no replay dos gols, no primeiro gol o Felipe Luiz é o que fica para sobra. E na falta fica o Diego e o Gabriel na sobra. O Flamengo sabe que ele não é um time que ganha bolas aéreas. E então ele já fica preparado para essa segunda bola. Que faz muito lembrar também que é o que o Pep Guardiola faz no Manchester City, né? O Manchester City não tem um centroavante alto, que é o Agüero ou o Gabriel Jesus. Não tem pontas altos. Assim, tem os meias que são altos, mas não, que não chegam na área para cabecear. E os zagueiros, né? Mas em comparação com a zaga adversária, o City é muito mais baixo, assim como o Flamengo. E o Pep Guardiola, junto com o Domenech, na época que eles trabalhavam lá juntos, eles trabalhavam muito essa segunda bola.
Fica muito povoada com o Domenech, né? Você consegue reparar isso assistindo o jogo. É muita gente atacando a área do time adversário.
E nem todo mundo corre pra bola, que geralmente a defesa corre todo mundo pra cima da bola. E você ficando parado, igual ficou o Gabriel, ou ficando um pouco mais distante, igual ficou o Felipe, geralmente você vai estar sozinho. E eles contaram com a sorte da bola sobrar exatamente no pé deles, né? Tem isso.
Enfim, Gustavo Henrique é titular, né? Veio pra ficar nessa posição ao lado do Rodrigo Caio.
O Domenech, cara, é o que eu falo. Eu não sei se ele tem o time ideal na cabeça, entendeu? Isso que pra mim é o que, se eu fosse flamenguista, preocuparia muito, entendeu? Porque você não tendo um time ideal, pra mim, você perde muito do poder em mata-mata. Eu acho que esse rodízio pode até dar certo em Campeonato Brasileiro, mas há uma diferença técnica, por mais que seja menor. Todo elenco tem, por mais que seja uma diferença técnica pequena, mas tem. E eu não sei se o Domenech tem na cabeça que ele tem que ter um time ideal pra jogar jogo de mata, jogo valendo, jogo à vera.
Na hora do pega pra capar, ele vai ter essa consciência. Eu creio que ele vai ter essa consciência num jogo grande de mata-mata, uma Libertadores, uma fase final de Copa do Brasil que o Flamengo já está. Eu creio que ele não vai fazer rodízios tão radicais igual ele vem fazendo, não. Acho que ele vai abaixar um pouco a bola. E os caras, os medalhões, os caras casca grossa que bota a bola pra dentro, que faz o jogo movimentar e andar, ele não vai mexer. Acho que esse experimento é inicial, vai mexer se precisar por conta de uma condição física, com certeza, porque ele bebe da mesma fonte do Pep Guardiola, mas todo mundo inteiro não vai ter rodízio em fases finais das competições.
Vocês falando de pontos corridos em mata-mata, o último trabalho dele, primeiro e último, né, no New York City, ele foi o melhor nos pontos corridos, né? Que lá nos Estados Unidos eles têm uma forma diferente, né?
É igual da NBA.
Igual da NBA. Isso. Na fase de pontos ele foi o primeiro colocado e no mata-mata ele foi eliminado, né? Que já diz muito do que vocês falaram aí.
Igual o Pep Guardiola. Sempre o sucesso dele em mata-matas não é tão bom quanto o sucesso dele em pontos corridos.
Sim.
Muito preocupante. Muito preocupante para o flamenguista.
E o Flamengo foi o único lá de cima que aproveitou, né? Atlético, se vencesse, assumiria a liderança. São Paulo, idem. Só o Flamengo conseguiu vencer na rodada da quarta-feira.
Que gancho, porque agora a gente vai falar de Clube Atlético Mineiro, o Galo, que enfrentou o Santos na Vila Belmiro. E o Marinho deitou e rolou. O que você tem a falar desse jogo aí, Vitão?
Até a expulsão, nos primeiros 15 minutos de jogo, quem estava deitando e rolando era o Galo. 10 finalizações contra a meta do Santos, João Paulo, goleiro santista, faz duas defesas milagrosas na pequena área, evitando o primeiro gol do Galo. E o lance da expulsão é um lance bizonho. O Rafael vem falhando assim em vários outros jogos que não resultaram em expulsão ou gol, mas ele vem falhando, principalmente no primeiro jogo do campeonato contra o Flamengo, ele comete um erro parecido, porém, com a bola no pé. E ontem ele saiu de uma forma desnecessária, completamente desnecessária. O Marinho tava. Ele deu o toque com a perna esquerda, porém levou ao canto direito, onde ele sempre corta para abrir. Tinha dois zagueiros no meio-campo. Essa expulsão detonou o Galo Kamikaze. E mesmo sem um jogador, teve mais posse de bola o primeiro tempo inteiro. E o segundo também. O Vitor entra e tem uma falha técnica grotesca para um jogador, um goleiro tão grande na história do Galo, tem muito crédito, mas deixa o time em desvantagem no gol do Arthur. A expulsão foi muito crucial. O Santos aproveitou, o Santos agora com o Cuca joga. Diego Pituca fez um bom jogo, o Marinho barbarizou. O Atlético faz muito ponto e também perde muito ponto, né? Um time que quer ser campeão poderia ter vencido esse jogo fora de casa e assumido a primeira colocação. A expulsão detonou o time do Atlético, teve muita vontade durante todo o restante do jogo, mas não foi suficiente. O Marinho, até então, já ultrapassou o Thiago Galhardo e é o melhor jogador da competição.
Muito bem, e você, Thiago? O que você achou do Marinho?
O Marinho vem fazendo um campeonato brasileiro excelente, né, cara? Muitos gols, artilheiro do campeonato, fazendo belas jogadas contra o Flamengo. Fez um lindo gol de falta, jogou muito também aquele começo de jogo ali do Santos, que o Santos incomodou demais o lado esquerdo ali do Flamengo com o Léo Pereira. Enfim, pra mim, o Marinho é o melhor jogador do Brasileirão, apesar de eu achar o Everton Ribeiro um jogador mais completo, um jogador melhor do Brasileirão, esse jogador é o Marinho, o melhor jogador é o Marinho. E falando um pouco do jogo, eu ia frisar isso também, que apesar de ter perdido o jogo, de ter ficado com um a menos logo no início, o Atlético Mineiro teve mais posse de bola, né? O São Paulo, ele não é aquele treinador que sabe defender também, que sabe jogar recuado, que bota o time todo atrás e segura. Ele é daquela escola que a gente estava falando, que se defende com a bola. Então, eu acho que ele tentou fazer o time dele jogar dessa forma, se defender com a bola, mas não foi possível, porque o Marinho estava impossível ontem.
Jogo que determina a titularidade do Everson, né? Goleiro que está chegando. Isso. Lembra mais o que o Sampaoli preza em um goleiro, tem uma saída de bola melhor. Provavelmente, o Rafael vai bancar para o novo goleiro atleticano.
O Rafael, eu acho ele um goleiro até fraco. Não fraco, mas não tem nível para ser titular, não. De time de primeira divisão nenhum, desses maiores, dos times maiores.
Perdeu a chance dele, né?
Ele tinha um hype maior quando ele era banco do Fábio, é isso, Rafael?
Sim. Existem goleiros que foram feitos para ser banco. Que é aquele cara que vai entrar um jogo, vai pegar umas três bolas e vai ficar todo mundo maneiro. Mas quando jogar cinco seguidos, vai fazer merda.
Isso me lembra do Dennis, igual o Dennis.
Diego Manchinha. O torcedor flamenguista mais velho aí vai lembrar do Diego Manchinha, um excelente goleiro reserva. Pra mim, um dos melhores do futebol brasileiro.
Folclórico, né?
O próprio César é um bom goleiro reserva, mas pra ser titular não serve.
E o Dennis no São Paulo, né? Foi banco do Rogério Ceni uma boa parte da carreira. Quando entrou, foi extremamente criticado.
Mas também ele pegou uma fogueira da desgrama ali, o Dennis, hein? Eu sei que ele não é um goleiro bom, mas é difícil ali, cara. Você substituiu o maior ídolo da história do clube, é complicado demais.
Pra você ter ideia, depois disso, o São Paulo ficou tão carente que eles acham que o Thiago Volpe é bom.
Ficaram carentes demais, então. Mas ficaram carentes demais para essa constatação.
Muito bom, então fechamos aqui o Brasileirão. O que vocês têm a dar de pincelada nesse Brasileirão até agora? O Thiago Galhardo foi eleito o melhor jogador do mês de agosto. O que vocês têm a dizer sobre isso também?
O Thiago Galhardo muito bom jogador, mas o que eu tenho que frisar aqui também é que, pelo amor de Deus, Red Bull Bragantino, vamos treinar essas cobranças de pênaltis, cara. Não é possível um time ter duas cobranças de pênalti, duas cobranças para sair na frente, né? Uma para ganhar o jogo e errar da forma que errou.
Mais algum destaque, Vitor, do Brasileirão? O que você tem a destacar aí até agora nesse campeonato?
Fernando Diniz coloca os jogadores de melhor fase no São Paulo para iniciar o jogo de ontem, com exceção do Reinaldo. Atendendo vários pedidos da torcida, Brenner titular, Luciano fez um gol, mas não jogou tão bem. Vitor Bueno não conseguiu corresponder igual ele tinha feito no segundo tempo contra o Fluminense. O São Paulo oscila demais. Essa oscilação vai ser determinante para que o time não consiga disputar pau a pau o título desse Brasileirão. Se livrou por pouco de perder esse pontinho que foi muito, mas muito valioso na noite de ontem.
Muito bem. Fechamos então. Vamos pro tiro certo, cara. Vamos pro tiro certo, que o tiro certo, ó, o da semana passada eu quase acertei, hein? O pessoal falou que o Flamengo ia golear, eu falei que era, ia ser 1-1 e 2-1 gol do Gabigol, que o Gabigol gosta de fazer gol difícil. Os fáceis ele não gosta, não.
Eu acabei me empolgando, me empolguei com o Mengão e o Fortaleza do Ceni foi pra cima no segundo tempo e deu jogo. Deu jogo 2-1 apertadinho.
Foi mesmo. Vamos começar aqui no primeiro jogo. O primeiro jogo aqui do Tiro Certo que eu separei pra gente é o clássico Sansão. O que você tem a dizer aí, Thiago?
É um jogo meio imprevisível para dar resultado, porque o São Paulo do Fernando Diniz nunca sabe quando vai jogar bem, quando vai jogar mal. E o Santos, para mim, até agora é uma incógnita no campeonato. Não dá para saber se o Santos vai brigar lá em cima, se o Santos vai brigar lá embaixo, porque é muito irregular. É, eu apostaria no empate. 1-1. 1-1 é meu palpite.
Tendo em vista que o São Paulo oscila, então, por óbvio, ou melhor, pela lógica, ele jogará bem contra o Santos. O Santos, eu creio que vai continuar fazendo um papel ofensivo, como vem fazendo nos últimos jogos. Creio que o Santos tem boas chances de vencer esse jogo. 2-0, dois gols do Marinho.
Muito bem. Sabe por que o clássico Sansão é chamado assim, Vitor?
Rapaz, agora você me pegou, hein? Isso aí não foi combinado, não. Por quê?
Eu também não sei, não. Mas vamos lá, Thiago, vamos pro próximo jogo?
Não será, mas as três primeiras letras de cada nome, não? Aí lembra aquele clássico homem forte que...
Da mitologia bíblica, né? O grande Sansão do cabelo grande.
É, eu não tô muito por dentro da Bíblia, cara, mas é Sansão, né? É isso.
É, achei isso mesmo.
Aí você tem que pronunciar San com N, né? E São com tio. Ah, ótimo.
Sansão, então, cara, eu vou de 1-1 pra esse jogo aí. 1-1. Fluminense Corinthians, Thiago.
Outro jogo complicado. O time do Fluminense perde muito com o Evanilson. E o Corinthians tá ridículo, mas vai ser na casa de quem esse jogo?
Vai ser na casa do Fluminense.
Então, 2-1 Corinthians. Jô vai fazer os dois gols.
Você gosta de falar os autores dos gols, né? Fala, Vitor.
1-0 gol de Jô. O Nenê jogando de falso 9 não deu certo ontem. Se entrar dessa forma, o Corinthians tem chances melhores de vencer. Creio que o Odaí não vai cometer esse mesmo erro, porque o Nenê ontem não jogou absolutamente nada. O Evanilson foi uma grande perda do time, mas era uma perda em visão do lucro, né? Creio que o Corinthians vence essa partida.
Então, cara, jogo difícil demais, né, de palpitar. É, dois times que eu não sou muito fã do futebol praticado, o Fred tá no Fluminense ainda, né?
Engraçado
isso.
Fez
uma péssima partida ontem. Eu vou apostar aqui num 0-0, daquele 0-0 mais chato nesse gramado horrível do Maracanã. Vamos pro Castelão, vamos pro Nordeste, que lá vai ter Ceará e Flamengo, Thiago. O que você acha aí?
Ah, acho que vai ser um jogo difícil pro Flamengo. Os times nordestinos sempre dão trabalho pro Flamengo, né? Já faz bastante tempo isso. É, mas eu acredito que o Flamengo tá numa crescente e vai ganhar esse jogo também. Vai pra sua quinta vitória seguida. 1-0 Flamengo.
Flamengo com 4 vitórias seguidas, em busca da quinta. E assim será, com 2 gols de Gabigol, 2-0 Flamengo.
Muito bem. Eu vou de 2-0 Flamengo também. Os gols eu não sei. Vamos lá, vamos falar do líder, né? Goiás Internacional de Porto Alegre. Fala aí, Thiago.
É, 1-1, jogar contra o Goiás lá é sempre difícil. Curitiba viu aí, ó.
O Rafael Vaz é um bom zagueiro também, né? Não tem como não passar ali.
É, mas ele foi expulso. Ah, não, ele foi expulso, então o Inter vai ganhar. O Inter vai ganhar. 1-0 pro Inter.
E você, Vitor, o que você tem a dizer?
1-0 Inter, 1-0 Inter. Goiás tá muito fraco. Ontem foi um jogo super doido. Não tem como levar aquele jogo de ontem em consideração por muito tempo, não. Um jogo muito de várzea mesmo. 1-0 Inter.
Eu vou de 1-0 Inter também, cara. Eu acho que é um placar legal. O Kudê não é, sei lá.
Legal, né? Ele é um placar confortável, né? Interessante.
Confortável, como a gente nunca acertou computador. Nenhum resultado, já sabemos que não vai ser 1-0 pro Inter.
Vamos lá. Eu ia pular esse jogo, mas é o Palmeiras. O Palmeiras sempre gera clique aqui no tiro de meta. Tem muito palmeirense escutando a gente. Eu sei disso pelos analytics do podcast. Vamos falar deles. Palmeiras e Spó. Quem ganha, Thiago?
Palmeiras ganha. 2-0 Palmeiras.
Palmeiras, com o Luxemburgo escalando mal de início, para mexer e acertar o time e levar os créditos. 1-0, gol de Gustavo Gomes.
Sempre que o jogo é 1-0 com gol de zagueiro, não é um dos mais agradáveis. É a cara do
Exatamente,
Palmeiras.
Exatamente, meu amigo. É isso aí, cara. É com base nos últimos jogos mesmo.
Eu vou de 1-1. O Spor vai engrossar pro Palmeiras. O Palmeiras tá jogando muito mal. E vamos finalizar com aquele clássico. O clássico da amizade. Sabe por que é clássico da amizade, Vitor, esse jogo?
Boa. Rapaz, você tá cheio de pergunta do meu lado, né? Pode dizer clássico da amizade? Fala aí.
É porque as duas torcidas, quando se enfrentam, né? O jogo Botafogo e Vasco, não tem confusão. Por isso se chama clássico da amizade. É meio bosta, né? Mas
diz a lenda que, ué, mas num jogo desse, caso de torcida, só iria vascaínos no estádio, né? Provavelmente. Ou 90%. mesmo
pra, não, todo mesmo clássico partida, o Botafogo devia ter amizade,
né? A verdade é que o Botafogo não tem tanta torcida assim também pra brigar com as pessoas, né?
Tirando é uma raça em extinção, né? Uma raça em extinção.
Palpites pra esse jogo, Vitor? Fala aí.
1-1, o Vasco não vai embalar. 1-1, gols de Cano e Babi. Eu gosto desse nome, cara, porque me lembra o Babu. Então, 1-1, gol de Babi.
Grande Babu. Na verdade, o meu destaque inicial seria a Fazenda, mas como aconteceu esse negócio da NB, eu mudei. Mas eu também estou muito empolgado para essa temporada nova de A Fazenda. Thiago, palpites para Botafogo e Vasco.
3-0 Vasco, 3 gols do Cano. Coloque ele no cartão,
rapaziada.
Meu amigo.
Rapaz.
Meu amigo. Eu vou para esse jogo de 1-0 pro Vasco. 1-0.
Com o Vasco empatando nos acréscimos. O Botafogo gosta.
Finalizamos então, amigos. Tiro certo já foi. Nossa pauta também. E eu agradeço demais para você que escutou até aqui. Vitor, considerações finais, meu garoto.
Sempre um bate-papo muito gostoso, muito cabeça entre amigos. Espero que a galera de casa tenha gostado. Você no seu dia a dia que dedicou um tempinho para nos ouvir, um forte abraço e muito obrigado. Até a próxima.
Tiagão?
Sempre agradecendo a rapaziada que escuta a gente até o final. Tenha um bom final de semana e até semana que vem, rapaziada.
Até semana que vem, meus garotos. Até semana que vem. Fala pro amigo, fala pra amiga. Vamos espalhar a palavra do podcast, tá bom? Beijo pra todos vocês e tchau!